última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Era aquela hora indistinta entre a escuridão e o despontar do dia. O terraço do hotel estava deserto, silenciosa como um ladrão. Avancei para o parapeito, no meu roupão com centáureas azuis. O parapeito erguia-se até à altura dos meus ombros, por isso vi-me obrigada a pegar numa cadeira desdobrável, abri-la e encostá-la à parede. Em seguida, equilibrei-me naquele precário assento. Uma brisa mais forte fez ondular os meus cabelos no ar. A meus pés, a cidade dormitava de luzes apagadas. Os seus prédios surgiam negros do seu sono, como se participassem de um funeral. Era a minha última noite. Peguei no embrulho que transportara comigo e ergui-o até ao parapeito. As minhas mãos encontraram uma combinação já usada. Agitei-a como se ela fosse uma bandeira, pedindo tréguas. Uma vez, duas. A brisa tomou-a e eu deixei-a partir. Um floco branco flutuou na noite e iniciou a sua lenta descida. Tentei imaginar em que rua ou telhado ele iria pousar. Procurei de novo dentro do embrulho. O vento fez uma nova tentativa, mas falhou, e uma sombra de morcego afundou-se no terraço da casa em frente. Peça a peça, alimentei o vento noturno com a minha roupa. Como as cinzas de um ser amado, aqueles pedaços cinzentos de roupa pousavam aqui e ali, em sítios que desconhecia, no coração de Nova Iorque. E é um excerto de A Campânula de Vidro. Romance, único romance, de Sylvia Plath, que a Relógio d'Água acaba de publicar. Um livro que tem muito do percurso da vida da autora, que aqui está em duas fotos, uma na capa, outra na badana, em dois momentos distintos da vida, bonita em ambas, mas com em ambas também a revelar alguma inquietude que fazia parte desta mulher intrinsecamente, a atravessá-la e praticamente desde sempre. É um romance dessa inquietude de que ela era feita, um romance da perturbação mental, depressiva, da dificuldade, da incapacidade de lidar com o peso das coisas, das tentativas de pôr fim à vida, como neste excerto que acabei de ler. Bem-vindo à Antena 2 uma vez mais, Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água. É como se estivéssemos a ler a crónica de uma morte anunciada?
Sim. Aliás, o romance foi pela primeira vez publicado sobre o pseudónimo, que era Vítor Lucas, e penso eu que terá sido precisamente por haver uma parecença tão grande da personagem com a vida da autora e com contemplar as questões de identidade social. Até mais, penso eu, este livro, mais até sobre do que o suicídio, a depressão, as tentativas de suicídio, que, como toda a gente sabe, é um tema muito difícil e sensível de tratar, claro. E sobretudo de escrever. A questão da identidade social, ou seja, de ser quem as pessoas em seu redor esperavam que ela fosse, eu penso que é ainda mais importante, talvez, do que a depressão e as tentativas de suicídio. E realmente, Sylvia Plath, mais do que ninguém, consegue passar para a personagem. A maneira dela escrever, acho que passa muito bem esta questão. Uma pessoa, quando está a ler, sente muito, talvez, o que ela tenha sentido em vida. E penso que, mesmo depois do livro ser publicado, penso que foi no Reino Unido, ela suicidou-se pouco depois, colocando a cabeça dentro de um forno e ligando, e através do gás ela conseguiu salvaguardar os filhos num quarto ao lado.
Protegendo as frestas das portas.
Exatamente.
Mas mesmo assim, enfim, eu ia dizer que loucura, mas isso é óbvio, não é?
Sim, sim, mas pronto.
Mesmo em termos dos filhos, foi um risco.
Sim, foi um grande risco. Ela poderia, qualquer fresta, poderia não saber,
claro,
ela poderia, mas
é uma irresponsabilidade.
Mas demonstra pelo menos alguma preocupação dentro de uma, é verdade.
Dentro da loucura, alguma preocupação. The Gel Bar, uma edição de A Campânula de Vidro, de Sylvia Plath, com tradução e pós-fácio de Mário Avelar, conhecedor da literatura anglófona, autor também, um livro que se junta na Relógio d'Água a outras edições de contos e livro para os mais novos, creio.
José Sousto e a Bíblia dos Sonhos.
Enfim, aquele misto de...
Sim, sim, sim. Embora realmente ela tenha sempre presente um bocado essa marca dela, este é de longe o livro mais... também foi mais aclamado, mas o mais sério.
E de uma leitura dura, na sua opinião, Carlos Vasconcelos?
Eu ia falar disso, eu acho, muito, acho que ela consegue dar muita força ao livro por um motivo que até é bastante uma técnica bastante simples de escrita, que ela usa um contraste muito grande entre a primeira metade do livro e a segunda. Eu penso que um leitor, ao ler a primeira metade, não se consegue aperceber que há uma depressão profunda.
E do que aí vem?
E este contraste que ela exerce, imaginemos, ela vai para Nova Iorque, é uma cidade muito movimentada, trabalha com outros modelos, tem uma vida assim muito leve, dá-se com pessoas com grandes ambições, as descrições que ela faz das paisagens são belíssimas, assim, muito pormenorizadas, e tudo isto, ela consegue criar um contraste depois com a segunda parte do livro, em que o leitor começa a perceber qual é realmente o verdadeiro tema da depressão, do próprio título do livro, A Campana de Vidro, penso que é um grande título, que realmente mostra aquela imagem de um vidro que asfixia, que não deixa respirar.
De um gás, ironicamente.
Exatamente,
não é?
Um gás.
Ali guardado.
A própria opressão também é uma marca que eu notei nos livros dela, a opressão masculina dos homens. Não há nenhum homem em nenhum livro da Silvia Plath que não exerça uma espécie de uma opressão sobre os personagens.
Ela que foi casada com o poeta Ted Hughes.
Exatamente.
E que, de quem teve os filhos e com quem se antevia uma vida com esse espaço de liberdade criativa, ao mesmo tempo de vida familiar, correspondendo a uma série de padrões, mas tudo isso era como se tivesse desfeito já desde a juventude dela, quando ela desde muito cedo, na adolescência, já está na depressão, já está na tentativa do suicídio.
Sim, eu penso que a escrita talvez tenha sido com muitas pessoas deprimidas e penso que é seguro afirmarmos que ela de facto sofria bastante depressão e eu penso que uma frase que resume muito bem talvez até o final do livro é o que ela sente, o que ela demonstra nas frases é um desejo de morrer, mas mesmo ainda assim ela tem medo da morte. É uma espécie de um impasse e de um paradoxo que eu penso que ela consegue retratar muito bem, sobretudo na segunda metade do livro.
Um livro que foi publicado meses antes desse suicídio finalmente concretizado de Silvia Plath. A Campana de Vidro junta-se aos contos que a Relógio d'Água já publicou, agora o único romance norte-americana nascida em Boston, Massachusetts, 1932, foi de encontrar a morte em 1963, A Campânula de Vidro, de Silvia Plath, livro que nos foi apresentado pelo editor Carlos Vasconcelos.
Última edição.